Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso VBcast. Esse que é um formato inovador que a Virbac está trazendo para vocês, para a gente sempre se atualizar com relação ao que existe de mais novo na medicina veterinária, quais são as últimas novidades mesmo, os últimos eventos, as últimas publicações, falar de lançamentos de produtos. E a gente vem fazendo isso ao longo do ano, né? Falando com as diferentes especialidades aí. E hoje, um episódio especial, a gente está com dois convidados novamente. E no episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o evento que acabou de acontecer. No último final de semana, a gente teve aí, né, no dia 15 ao dia 17 de outubro, a primeira edição do nosso VB Odonto, né, do nosso Virbac Odonto, um evento totalmente dedicado à odontologia veterinária. E um assunto que os veterinários cada vez mais interessados, né? Nosso parceiro de odontologia veterinária de sempre é o Leon, e ele, claro, estava junto com a gente nesse evento, e a gente teve outros palestrantes, então vou apresentar para vocês. Hoje eu estou aqui conversando com o Leon, Dr. Marco Antônio Leon, né, do Dentista Vet, e a doutora Juliana Kowalewski, que fez as palestras para a gente também, fez a palestra do último dia, no domingo, né, no dia 17 de outubro, a doutora Juliana Kowalewski do Sorripet. Eles estão aqui com a gente para falar um pouquinho sobre o evento, sobre os objetivos do evento, sobre assuntos importantes, né, dentro das temáticas, de cada dia que foram abordados no evento. Então a gente vai dar um resumão para quem perdeu, o Virbac Odonto. A gente vai dar um resumão hoje dos principais temas levantados nos 3 dias, e também falar um pouquinho sobre as expectativas sobre os produtos de saúde oral da Virbac, sobre as expectativas de novos produtos. Então, um episódio muito legal para vocês. E vamos lá, só para apresentar, para dar um oizinho para o pessoal, apresentando você de novo, né? O Leon, que é sempre nosso parceiro, que está junto com a gente. Bem-vindo,
Tudo bom,
Leon.
gente? Obrigado, Ricardo, pelo convite para participar desse VBcast. Estamos aqui sempre com vocês, com a Virbac.
E também a doutora Juliana Kowalewski, que veio também, né, foi nossa palestrante, como eu falei, lá no evento, e gentilmente aceitou o nosso convite para participar também desse podcast. Obrigado, doutora Juliana, mais uma vez, é um prazer receber você.
Oi, Ricardo, obrigada aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
Legal. E aí eu queria começar falando o seguinte, né, sobre objetivos, se a gente alcançou os objetivos, porque eu lembro, Leon, que quando a gente começou lá no começo do ano, 2021, a conversar sobre o evento, né, a gente, meu, que como que a gente vai trazer o interesse dos clínicos veterinários, dos veterinários em geral, para um assunto tão específico, né, que é a odontologia veterinária. E aí a gente começou a conversar, eu lembro que a gente começou a fazer a proposta de falar, de abordar assuntos que sejam de interesse do clínico mesmo, né? Então, falar de problemas clínicos que possam ter manifestação na cavidade oral, e é claro que a boca é um dos primeiros lugares onde a gente observa uma série de alterações que podem sugerir outros tipos de doença, doenças sistêmicas, doenças crônicas, doenças mais graves, né? E aí eu queria saber, na sua opinião, Leon, desde que a gente começou a conversar lá atrás, você acha que esses objetivos que a gente idealizou foram atendidos? Quais que eram as suas expectativas para o evento?
Ricardo, eu fiquei muito contente de que a Virbac criou esse o Virbac Odonto, né? A exemplo do que é tradicional já o Virbac Skin, e dando uma atenção para a nossa especialidade, né? A nossa especialidade, a odontologia veterinária, se a gente for pensar bem na grade da faculdade, ela não é quase nunca abordada, né? Então, o estudante, ele se forma sabendo, tendo uma noção de dermatologia, de outras especialidades da clínica médica e cirúrgica, mas a odontologia veterinária sempre fica de lado como um tema a mais para se estudar depois de formado. E a Virbac está possibilitando o acesso do clínico veterinário, do clínico geral, para entender um pouquinho mais dos conceitos da odontologia veterinária. Lembrando que todos nós buscamos aí o bem-estar e saúde animal, fazer os tratamentos dentários e cuidar da saúde oral é muito importante. E a Virbac alcançou o seu objetivo, colocando uma grade que era muito simpática para o clínico geral, não só para o colega especializado em odonto. Muito bom.
Legal que você citou o Virbac Skin, né? Que é, na verdade, foi a grande mãe, né, desses eventos que a Virbac promove. Virbac, claro, muito reconhecida também, né, na parte de dermatologia veterinária, saúde oral da mesma forma, né? Então, nada mais justo do que a gente fizesse um evento aí, a exemplo do que a gente faz com o Virbac Skin, começando com odontologia veterinária. E eu recebi, acho que eu nem comentei isso com vocês. Eu recebi um elogio aqui do Ronaldo Lucas, que é o nosso consultor de dermatologia veterinária, né? E ele me mandou uma mensagem falando: cara, muito feliz aí com os filhos do Virbac Skin, né? O Virbac Odonto, e dizendo que ele só recebeu feedbacks positivos e elogios com relação ao evento. Então, isso é uma coisa muito legal.
Muito legal mesmo.
É legal, né? E você, Ju, o que que você achou? Qual era a sua expectativa também quando você recebeu o convite? Qual que é a sua visão sobre o evento?
Ricardo, quando eu recebi o convite, eu fiquei muito contente, porque como eu comentei, né, na palestra, a Virbac foi uma das primeiras linhas que trouxe a linha de odontologia para o Brasil, a primeira empresa, né, que trouxe uma linha realmente boa para o Brasil. Então, trabalhar com vocês para a gente é bem legal. E a expectativa, eu acho que até me superou a expectativa. Eu recebi muitos feedbacks também, mensagens pessoais de colegas. Ju, estou te assistindo, Ju, que legal. Pessoas do Brasil inteiro. Realmente, eu só tive feedbacks positivos e bons. Então, na verdade, superou a minha expectativa. E também a gente poder levar, como o Leon falou, um pouco da Odonto para o clínico geral, né? Com a abrangência que vocês têm, foi muito importante, foi bem, bem legal para a gente.
Você conseguiu assistir as outras duas palestras? Foram três palestras, né? Para quem não assistiu, não estava presente no evento. A gente teve palestras no, na, pelo período da manhã, né? Na sexta-feira, dia 15, no sábado e no domingo, que foi a palestra da Ju. Ju, você conseguiu assistir os outros dias do evento?
Eu assisti sim, Ricardo. Eu acho que foram palestras excepcionais, muito bem escolhidas, principalmente os temas. A gente que trabalha também no atendimento clínico, a gente percebe que os temas escolhidos foram o que realmente os clínicos gerais mais têm dúvidas, perguntam, encaminham casos. Então, eu acho que os temas foram muito bem escolhidos e as palestras foram extremamente didáticas para o clínico.
Quem está ouvindo a gente, os nossos ouvintes, já devem estar se perguntando aí: ah, mas será que ficou gravado? Será que eu posso assistir para quem não viu? É assim, a Virbac tem por cultura não deixar as palestras gravadas posteriormente, até para valorizar mesmo o evento ao vivo, né? Porque senão perde um pouco o sentido do evento ao vivo. Mas não se preocupem, porque a gente vai retomar um pouco os principais temas nesse podcast aqui. A gente vai retomar um pouco esses temas, né, os que foram abordados nos 3 dias do evento, os pontos altos de cada um. E aí, falando sobre o primeiro dia do evento, né, que foi no dia 15, a gente teve um dia aí dedicado praticamente só a felinos, né? A gente só falou de medicina de felina, de odontologia felina, abordando as doenças mais comuns com manifestação na cavidade oral dos gatos. E quem palestrou nesse dia foi o Dr. Alexandre Daniel, né? Ele falou brilhantemente sobre muitas doenças, diferentes doenças, que, como eu citei, podem ter essa manifestação na cavidade oral. Uma delas, né, acho que a principal que foi abordada ali, a gengiva estomatite crônica, que eu tenho certeza que sempre acaba sendo muito encaminhada para vocês, né, porque odontologistas, né, porque um dos tratamentos, né, se não o principal tratamento que o doutor Alexandre citou no dia, foi a exodontia total. Então, muitas vezes os dentes desses gatos, eles têm que ser completamente removidos, né? E aí, Leon, eu te pergunto, né, quais são as principais dificuldades? A gente debateu um pouco isso lá no dia da mesa redonda, eu lembro, né? Mas eu queria voltar nesse assunto que eu acho importante. As principais dificuldades que você enfrenta quando você recebe um gato com esse diagnóstico, né, de gengiva estomatite crônica e com esse encaminhamento do clínico, muitas vezes, para a exodontia total. E aí você tem que ter aquela conversa com o tutor, explicar para ele, quais são as dificuldades que você enfrenta nesses casos.
Bom, Ricardo, de dificuldade eu citaria duas, né? A primeira da parte do felino mesmo, que é ele desenvolver essa doença que a gente sabe que não sabe muita coisa sobre a sua origem, né? Então a gente entende que o gatinho tem sensibilidade à presença da placa bacteriana e a gente não consegue entender uma razão muito clara de por que que o organismo, a gengiva reage daquele jeito tão grave, de uma inflamação tão violenta como eles apresentam. Então, essa é a primeira dificuldade. Por isso que a gente sugere sempre trabalhar com um colega clínico especializado em felinos para ele dar esse suporte, né? Como o doutor Alexandre Daniel citou na aula, pode estar relacionado a vírus, a calicivírus. Então, essa é a primeira dificuldade. E a segunda é que nós sabemos que, com uma extração, reduziria a pontos de acúmulo de placa bacteriana. A dificuldade que a gente encontra é do tutor aceitar as extrações, né? Porque normalmente, como uma pessoa, ela coloca, né, toda a esperança dela no paciente felino como se fosse para a própria boca. Então, para nós, é um pouco chocante que nós, os seres humanos, cheguemos a perder dentes, né? Por questão de função estética, social. Mas o paciente felino não tem grande problema perdendo dentes. Na verdade, aqueles dentes só estão fazendo mal para ele. Então, a dificuldade que nós encontramos, né, é de convencer o tutor de que a perda de dentes não vai ser uma tragédia, que o felino vai se sentir muito melhor e vai se alimentar bem. Essa é uma das dificuldades que nós encontramos nesses casos.
A humanização, né? Que aí o tutor ele carrega a mesma expectativa que ele tem para ele joga para o animal, né? Mas a gente
Exatamente.
sabe, a gente citou isso também no dia da palestra, né? Vocês fizeram muitos comparativos, assim, né? De que esses animais são carnívoros, né? E na natureza esses dentes eles eram usados muitas vezes só para despedaçar o alimento e não necessariamente para mastigar, como é o nosso caso, né? Então eles acabam se adaptando muito bem mesmo sem esses todos os dentes, né? Na boca ali. E você, Ju, em relação a esse mesmo tema, você concorda? A sua realidade é a mesma?
É sim, Ricardo, concordo com o Leon. Na verdade, acho que o Leon, muitos pacientes que chegam para a gente já passaram por muitos colegas, né? Então, a gente tem até que uma porcentagem grande de tutores que já chegam para a gente cientes de que nós vamos indicar a extração, já chegam um pouco mais conformados, vamos dizer, com isso, até porque ele vê o sofrimento do pet dele, né? Do gato dele. O que a gente sofre mais realmente são os tutores que chegam na primeira consulta e nunca ouviu falar que precisariam ser extraídos os dentes, né? E aí é o que o Leão falou, é difícil eles entenderem que é diferente o ser humano do gato. Uma coisa que a gente fala que convence muito eles é que a gente dá o exemplo de que quando o gato vomita, o grão de ração vem inteiro, né? Para provar que eles realmente não mastigam. Mas no final eles veem que mesmo a gente existe a possibilidade de um tratamento conservador, né? E aí, quando uma minoria muito pequena acaba relutante, a gente vai para um tratamento conservador, eles mesmos voltam, os tutores voltam pedindo para serem feitas extrações, porque realmente o resultado é muito baixo, né? E aí eles mesmos se convencem de que é o melhor para o gato.
Eu vou me adiantar um pouquinho, porque no final a gente vai falar bastante sobre profilaxia, né? Mas o Leon citou claramente o fato de que o acúmulo de placa bacteriana na boca, né, no, no, na superfície dos dentes desses gatos, é uma das principais causas dessa gengiva estomatite crônica, né? Existem outras, claro, mas essa sendo uma das principais. E aí a dificuldade de escovação dos dentes desses gatos, né? A gente falou um pouquinho disso, né, Ju? Até no dia que você deu palestra lá, que você falou sobre bem-estar animal, que você falou sobre a relação do bem-estar animal com a doença periodontal, né? Ou a presença dessa doença periodontal. E aí, no caso dos cães, se a gente já imagina como é difícil escovar os dentes deles, imagina dos gatos, né? Que além dos dentes, tem as garras também, né? Para poderem se defender. Fala um pouquinho sobre isso, Ju. Quais são as estratégias que a gente pode lançar mão? O que que a gente pode fazer para convencer também esses tutores da importância da prevenção e da saúde oral nos felinos?
Isso, Ricardo, como a gente falou, então, um pouquinho da prevenção. Prevenção, ainda o padrão ouro de prevenção é a escovação dentária. Como eles não permitem uma escovação tão eficiente como a gente no ser humano, então a gente sempre recomenda dois métodos, né? A escovação e mais algum outro produto que faça a parte ou química ou mecânica, né? Para mastigar, que no caso é mais difícil, para o gato seria melhor, acho que a parte química mesmo, né? Como o Alexandre Daniel falou, o ideal seria acostumar o gato de filhote, porque o gato é mais difícil mesmo de escovar os dentes. Se ele for adulto, é um pouquinho mais difícil, mas exige paciência. O segredo é paciência. Você tem que condicioná-lo aos pouquinhos, ele tem que associar que a escovação dentária é uma brincadeira e não um castigo. Então, você primeiro vai manipulando o rosto do paciente, agradando ele, vai agradando o rosto do gatinho e sempre estimulando com recompensas positivas. Um
Sim.
petisco, uma brincadeira, um carinho, que quando ele já estiver desensibilizado, aí você começa com o próprio dedo, uma gaze enrolada no dedo, colocar sobre a gengiva, para ele sentir uma textura diferente sobre a gengiva, e assim também por vários dias, até você conseguir introduzir a escova.
Certo.
E inicialmente você pode dar a pasta enzimática que tem um sabor bom para também dar um estímulo para ele deixar mexer na cavidade oral. Então, o
Certo.
segredo é a paciência.
Paciência. E envolve o comportamental, né? É o comporta No final é adaptar o comportamento desse animal a receber a escovação, né? Você citou também, Ju, aí no, quando você estava explicando agora, outras estratégias, né, que a gente pode adotar. Óbvio que a escovação é indispensável, mas existem outras estratégias que a gente pode lançar mão. E só lembrando, na nossa linha aqui na Verbac, a gente tem, por exemplo, o Aquadente, que tem indicação também para gatos. Agora, na nova versão, né, a versão Aquadente Fresh, ele tem indicação para gatos também, para espécie felina, e é muito fácil de usar. A gente pode diluir na água de bebida do animal, ele não modifica o cheiro da água, ele não modifica o sabor da água, e ele pode ser uma das estratégias químicas, né, que a Ju citou, para diminuir a aderência dessa placa bacteriana na superfície dos dentes, diminuindo também a presença dessas bactérias que causam o mau hálito, tá? Então, em última análise, um produto que pode auxiliar também, claro que ele, de novo, né, ele deve ser fazer parte de um programa completo de saúde oral, né? Então, a escovação é importante, mas o Aquadente é um produto que pode ser uma estratégia interessante no, no, nos felinos, certo?
Certo, Ricardo. Alguns pets, alguns gatos, por mais paciência e boa vontade que o tutor tenha, não vai conseguir fazer a escovação, né, daquele gato. E aí a gente lança mão realmente desses outros produtos que vão ajudar, né, na falta da escovação, eles vão ajudar a não juntar, não acumular tanta placa, não ter tanta halitose. E aí nós temos as pastas enzimáticas, né? Aquilo que eu falei sobre a escovação, né? Voltando um pouquinho da escovação, o que limpa o dente é a escova, e a pasta, ela é um adjuvante, mas as pastas enzimáticas têm um papel bem importante, o que eu falei até na aula. Se não for usar uma pasta enzimática, não faz muita diferença. Aí pode usar só a escova, a pasta não vai ter função, né? Então, é sempre optar pela pasta enzimática. E aí, eu achei interessante até o que a gente discutiu na aula, que essa parte, Ricardo, esse estudo que você falou, eu não sabia que a pasta enzimática também ela pode ser usada sozinha, tendo um resultado satisfatório para não acumular tanta placa, né, sobre os dentes. Além do aquadente, a gente pode usar a pasta enzimática como auxiliar, né?
Eu citei esse trabalho. Eu não sei se você chegou a procurar esse trabalho, Ju ou Leon, e eu posso compartilhar com vocês, né? Eu citei ele no dia, e é um trabalho que fez parte, está fazendo parte do nosso Tech News desse mês. Então, perguntem aí para os seus representantes da Virbac, promotor, o vendedor que visita vocês aí a respeito do Tech News desse mês, em que a gente mostrou esse trabalho que a Ju está citando, que foi feito por um grupo japonês, né? Teve um grupo controle. Teve um grupo que foi feita a escovação com outro tipo de pasta e um terceiro grupo que recebeu só a aplicação da pasta enzimática. E aí a gente teve diferença estatística entre os três grupos. Ou seja, a escovação ainda se mostrou, obviamente, superior no controle da placa bacteriana, da formação de cálculos dentais, mas a simples aplicação de uma pasta enzimática foi estatisticamente superior, significativamente, né, superior ao grupo controle também. No controle desse supercrescimento bacteriano aí, dessa formação de placa, viu?
E uma vantagem é que eles gostam do sabor da pasta, né? Então acaba sendo um aliado também.
Exato, exato. E uma pasta específica, né? A gente está falando de uma pasta específica para cães e gatos, né? A gente ainda falando de felinos, mas uma pasta que não tem flúor na formulação, que não tem sabão na formulação. Esse sabão que a gente fala é aquele, o componente da pasta que faz espuma, né? Que tem na nossa pasta humana, por exemplo. E que os cães e gatos não podem engolir, né? Porque aquilo pode causar alterações gastrointestinais. Então, uma pasta adequada para o pet, que como a Ju acabou de citar também, é muito palatável, né? Que tem um sabor de frango e que aumenta o interesse do cão e do gato pela pasta e facilita toda aquela conversa sobre facilidade mesmo, né? De aplicação do produto, comportamento. né? E tudo isso facilitado por uma pasta como a nossa CET pasta, por exemplo. Muito bem, no sábado, aí passando para o próximo dia, né? Nós falamos sobre as neoplasias da cavidade oral. O tema foi esse, né? Neoplasias da cavidade oral. E o Leon iniciou brilhantemente também, né? Falando um pouco sobre como diferenciar massas quando a gente faz o exame da cavidade oral. Porque, afinal de contas, nem toda massa é neoplásica, né, Leon? Eu lembro que você mostrou até algumas imagens de fiapoma e de outras massas ali formadas dentro da cavidade oral, que não necessariamente a gente está falando de câncer, de neoformações, certo?
Certo, esse caso do fiapoma é um caso clássico, né, de encaminhamento de um paciente que tinha um fiapo, um resto de lã, de fio, e que a pessoa tinha assustado, né, porque era uma formação que realmente, entre aspas, teve um surgimento rápido, parecia cheirar mal e causar infecção e sangramento, e era só uma sujeira. Então, na verdade, a gente reforça muito que é importante que o clínico geral saiba fazer uma avaliação correta da cavidade oral, saber determinar o que que é o certo, o que que é o errado, para não informar, né, o tutor e acabar assustando ele de que, de repente, uma formação poderia ser um câncer e não é, né? Como, por
Sim.
exemplo, no paciente felino, aquela formaçãozinha que ele tem bilateral, debaixo da língua, perto do molar, que é a glândula do molar, não confundir aquilo com uma neoplasia, não confundir uma papila incisiva que faz parte da anatomia com uma neoplasia, até porque, assim, eu já escutei caso de colega remover essas formações e depois descobrir que fazia parte da anatomia, né? Então,
Sim.
eu sou muito contra o que muita gente fala, né? Ah, errando que a gente aprende. Mas não, tem que estudar para aprender, porque errar é quem está pagando pelo aprendizado é o pacientezinho. Então, saber não fazer o mal aos pacientes, não mutilar uma formação que fazia parte do paciente. Então, tem que saber fazer a avaliação correta da cavidade oral, os pontos anatômicos, porque tem muita coisa que faz parte da natureza deles e não são neoplasias, né?
Exatamente. E aí, para fazer esse exame, eu estava lembrando aqui que isso também foi um ponto muito importante que foi discutido, talvez nos 3 dias do evento, né? Esse exame da cavidade oral, ele precisa ser minucioso, ele precisa ser muito criterioso, né? E para se fazer isso de maneira adequada, esse animal, ele tem que estar sob anestesia. Isso seja para pesquisa de neoformações, ou para simples avaliação mesmo da cavidade oral, né? Para quando a gente for fazer a limpeza periodontal, esse animal precisa estar anestesiado, certo?
Certo, é o que a literatura há muitos anos preconiza, os estudiosos de odontologia veterinária do Colégio Americano, do Colégio Europeu, aqui no Brasil, a ABOV, né, que é necessário o uso da anestesia geral, de preferência com anestesiologista, né, para fazer a avaliação dos 42 dentes do cão em todas as suas faces. Então, não é só aquilo que a gente vê no sorriso do cachorro, ou do gatinho, os 30 dentes, né? Mas principalmente muita atenção para a parte interna, debaixo da língua, no palato, porque esses locais, se a gente não diagnostica corretamente, a gente pode estar permitindo que eles venham a desenvolver doenças que eu não soube diagnosticar. Então, a anestesia é aliada da odontologia veterinária.
Muito bem. Bom, na sequência, assim, quem palestrou foi o Dr. Rodrigo Bucata, né? Que é oncologista. Ele discorreu muito bem sobre as principais neoplasias da boca, de cães e gatos. No caso de cães especificamente, ele citou a alta prevalência dos melanomas, e a gravidade desse tipo de diagnóstico, né? Que quase sempre culmina, né, com metástases para linfonodos e pulmão, principalmente, né? Então, isso levando o animal aí já para casos mais graves, né, dessa doença. Mas acho que um ponto que gerou muita discussão, né, nesse assunto das neoplasias da cavidade oral, quando ele falou do melanoma ou dos carcinomas, no caso dos felinos, é a mandibulectomia ou maxilectomia, né? Versus um tratamento chamado de mais conservativo, que seria retirar só a massa, por exemplo, né? E aí eu percebi que houve, como eu fiquei controlando ali o chat, né, vendo as perguntas das pessoas, que houve até de alguns veterinários um certo incômodo, né? Ai, nossa, mas já partir para uma mandibulectomia, para uma maxilectomia, me parece um pouco exagerado, digamos assim, né? Mas queria que vocês tocassem nesse assunto de novo, tanto o Leon quanto a Ju, discorressem um pouco sobre isso, porque eu percebi que realmente foi um ponto que levantou muito debate ali.
Certo, eu vou contar uma curiosidade sobre o câncer, né? Que inclusive o Rodrigo Bucata citou, né? Que o correto de uma formação maligna é remover a formação mais 2 centímetros ao redor, que é o que a gente chama de margem de segurança. né? Então, todo mundo vai lembrar disso. Sempre é necessário uma formação neoplásica, um câncer, ser removido com margem de segurança, né? E aí eu sempre conto uma coisa curiosa. Se vocês pensarem assim, de onde vem a palavra câncer, né? E tem gente que é do signo de câncer, no zodíaco, tal. O que o câncer do zodíaco tem a ver com a doença, né? Câncer, ela vem da palavra grega que tem o mesmo significado de caranguejo. Então, se a gente for pensar assim no corpinho do caranguejo e as patinhas dele, é essa alusão que os gregos faziam de uma massa central, uma massa grande, digamos, com o seu enraizado, né? Então, se a gente vai pensar em remover a formação e só tira o corpinho do caranguejo, você deixou as patinhas lá dentro. Então, isso eu chamo de tratamento conservador, porque você conserva o tumor no paciente ainda. Então, né? Isso é o conservador. Então, eu sei que é difícil de acreditar que precisa tirar margem de segurança, né? Se nós fizermos também até um paralelo com a medicina humana, o câncer de mama nas mulheres, por que que é tão importante detectar no autoexame um nodulinho pequenininho, como se fosse um caroço de azeitona? Porque é possível fazer um procedimento com margem de segurança sem ser muito extenso. Então, o câncer é importante que se remova com margem de segurança, né? E também, ainda falando de odontologia, da medicina humana e da odontologia humana, se a gente pensar em odontologia humana, o que que todo mundo pensa? Ah, tratamento de canal, cárie, né, a gengivite, mas os dentistas, eles também estudam a parte de neoplasias e, infelizmente, essa parte também não é explorada no marketing da odontologia, porque a doutora Juliana e eu sempre buscamos livros, até na medicina humana e na odontologia humana, existem livros só de cirurgia oral mostrando remoção de bloco, de pedaço de mandíbula, de maxila, ou seja, infelizmente, essa é uma realidade que as pessoas não querem aceitar, mas que em humanos também é realizado da mesma forma. Então, é necessário pensar que, no meu ponto de vista, o tratamento conservador é conservar a doença no paciente. E o câncer precisa ser removido com margem de segurança.
Faz total sentido. Pode ser, você quer falar alguma coisa, Ju?
Eu quero, Ricardo. Eu sei que no começo assusta mesmo. Quando a gente fazia no início, no laboratório lá da USP, às vezes até os anestesistas ficavam meio admirados com as cirurgias, né? Mas a gente tem que pensar que a partir do momento que aquele paciente tem um câncer, né, um tumor maligno na cavidade oral, a gente que tem a oportunidade de acompanhar por muito tempo esse paciente, às vezes não muito, né, mas acompanhar esse paciente, a gente percebe o quanto isso diminui a qualidade de vida do paciente. Eles ficam mais apáticos, eles têm sangramento, eles têm síndrome paraneoplásica. E se a gente não faz a cirurgia, também diminui a expectativa de vida, porque aquela formação cresce muito rápido. A gente atende pacientes com fratura patológica de mandíbula por uma formação oral. E o que era muito comum acontecer, o tutor ficar impressionado de não querer retirar, né, fazer uma cirurgia dessa. E quanto mais se espera, como o Leon falou, maior a cirurgia. E às vezes ele voltava para a gente pedindo para operar, mas aí a gente já não tinha mais o que fazer. Então, essa experiência clínica mostrou para a gente o quanto é importante retirar assim rápido e com margem. A gente vai
Sim.
devolver qualidade de vida, expectativa de vida e qualidade de vida para aquele paciente. E a gente tem relatos de vários tutores falando. Ele fica muito mais feliz sem a boca, vamos dizer, né? Sem uma porção ali anatômica do que com aquela formação na boca. E tanto que na nossa consulta a gente mostra vídeo, foto para os tutores, porque quando a gente fala que vai fazer uma cirurgia dessa, na nossa cabeça fica muito pior do que fica realmente. Eles ficam muito bem no pós-operatório.
A gente subestima muito a capacidade de adaptação, né, que esses animais têm, principalmente os cães, né? Os gatos, a gente discutiu isso no dia do evento também, é um pouco mais difícil essa adaptação, é mais complexo o negócio, mas os cães têm uma capacidade de adaptação a essa cirurgia é muito surpreendente, né?
E a gente brinca entre a gente, né, Ricardo, que eles não se olham no espelho, eles não
É.
sofrem bullying.
É.
Então, eles dormiram e acordaram de uma anestesia, né? Eles não têm aquele impacto estético como a gente tem no
Sim.
ser humano que choca, né? Então, o resultado realmente é bem melhor após a cirurgia.
Maravilha. Bom, aí no último dia, que foi no domingo, foi a doutora Juliana Kowaleski que está conversando aqui com a gente, quem palestrou, e um tema muito importante, né? Ela falou sobre a doença periodontal, mas muito mais do que isso, a relação entre essa doença e o bem-estar animal. E aí, Ju, eu me lembro assim, me marcou muito, porque você começou a sua aula mostrando umas fotos de odontologia humana, né? Umas bocas assim de pessoas completamente podre, né? E você ia narrando e assim, aquilo realmente gera um incômodo tão grande, uma repulsa, né? E aí é estranho como num cão, quando a gente olha uma boca podre de um cão ou de um gato, a gente acha que aquilo é normal, né? Então acho que foi muito impactante isso que você trouxe para a gente poder refletir sobre a importância da prevenção mesmo e de escovar os dentes desses animais, porque por que que na espécie humana a gente acharia isso tão repulsivo? E no cão e gato a gente fala, ah, não, mas é normal que ele tenha essa doença periodontal, seja em que grau que for, né?
É, exatamente, Ricardo. E falar é diferente da gente ver as imagens, né? E é o que você falou, a gente não imagina que o ser humano tem aquela doença periodontal e tem, né? Daquela forma das fotos que foram mostradas. E é isso, por que que no ser humano a gengivite, a retração gengival, o sangramento, a gente fica tão preocupado e corre no dentista, ou aquelas pessoas com doença periodontal grave, a gente fala, como a pessoa deixou chegar nesse ponto? E o cachorro e o gato. Quando a gente abre a boca, ah, isso é normal, porque ele tem 10 anos. Não, isso não é normal, né? Isso é uma doença que tem que ser tratada. E isso vai devolver qualidade de vida, expectativa de vida, porque ela é uma doença que ela começa por uma infecção, mas ela gera um foco inflamatório muito importante em todo o organismo, uma sensibilização do sistema imunológico. Pelas bactérias também, formando imunocomplexos constantemente. E isso
Sim.
vai agravando, né? Doença renal, cardíaca, articular. Então, a longo
Sim.
prazo, a gente diminui a expectativa de vida também deles. Então, realmente, e é uma doença que atinge, como a gente já falou, né? Já tem as estatísticas, que 85% dos cães e gatos com mais de 4 anos de idade já têm, né, alguma alteração em cavidade oral.
Já apresentam algum grau, né, de doença periodontal ali.
Isso, a gente acredita, né? A doença mais comum realmente é a doença periodontal.
Eu acho que muito por causa dessa falta de cultura de escovação dos dentes dos cães e dos gatos, né? Que é realmente, se a gente for pensar, né? Poxa, tem que escovar os dentes do cão ou do gato todos os dias. A princípio parece ser uma atividade ruim, difícil, complicada, complexa. Mas eu acho que é uma questão de hábito mesmo, né? Tudo na nossa vida é uma questão de hábito. É criar essa rotina, né, de prevenção. Isso é muito importante para eles, né?
Como você falou, né? No cão é mais fácil, no gato um pouquinho mais difícil, mas o importante é você fazer esse planejamento. Então, primeiro, ver a predisposição daquele paciente. A gente sabe que tem raças mais predispostas, as raças de porte pequeno, né? Tem uma predisposição maior. E aí fazer um planejamento de acordo com o paciente, individualizar, né? Como é
Sim.
feito na medicina mesmo, para qualquer coisa hoje em dia. Então, é um Yorkshire que tem bastante tendência, acúmulo de placa e formar o tártaro, né? O cálculo dentário. Além do tratamento profissional que a gente fala sobre anestesia, vamos tentar escovar. Ah, não consigo escovar. Então, qual é a outra opção, além de não, né, se não consegue escovar, quais os produtos que eu posso utilizar? Se ele tem uma predisposição alta, em vez de vir ao dentista veterinário uma vez ao ano, ele vai vir duas vezes ao ano, se preciso, 3 vezes para avaliar e acompanhar e ver o que pode estar sendo feito para prevenção, para a gente tentar espaçar mais o tratamento profissional, né? Mas com os cuidados em casa, a gente tentar ir controlando essa doença. E a gente percebe que realmente os tutores que conseguem fazer a manutenção oral em casa, espaça bastante a frequência dos tratamentos dentários sob anestesia.
Maravilha. É a importância, né? É a importância da prevenção. E assim, os produtos da, só lembrando, né? A Virbac tem uma linha aí de produtos de saúde oral. Foi uma das primeiras empresas que se preocupou com a saúde oral dos cães e gatos, lançando produtos para a especialidade que é a odontologia. Aqui no nosso portfólio no Brasil, a gente tem basicamente três produtos, né? A gente já citou a CET Pasta, que é uma pasta enzimática, então que além das vantagens que a gente já falou de palatabilidade, da ação abrasiva durante a escovação, ela tem também as enzimas que auxiliam aí no de defesa da cavidade oral e no controle do crescimento da placa bacteriana. E além da pasta, a gente tem o Aquadente Fresh, que a gente também já citou, é um produto aí que para ser diluído, misturado na água de bebida dos pequenos animais, tanto de cães quanto de gatos, portanto, né? E que também auxilia no controle dessa placa bacteriana, diminuindo aí o mau hálito. E o Vegdent, que a gente ainda não tinha citado, né? que é um petisco, nos Estados Unidos, reconhecido pela VOHC. Depois eu vou pedir para o Leon explicar um pouquinho o que que é a VOHC e a importância disso. Mas um petisco que tem a comprovação, né, de que ele realmente auxilia nos mecanismos de saúde da cavidade oral, né, tá? Fala um pouquinho, Leon, da VOHC, da importância disso, desse selo aí.
Tudo mesmo, Ricardo. O VOHC é o Veterinary Oral Health Council, que é um conselho formado por colegas de odontologia veterinária especializados do Colégio Americano de Odontologia Veterinária, né? Então, eles fazem a revisão, os estudos dos produtos. Então, as empresas submetem os trabalhos para que eles façam a revisão de como foi elaborado, desenvolvido o produto, para estudar justamente qual que é o grau de eficácia que ele tem no combate da doença periodontal, seja removendo a placa bacteriana, seja dificultando a adesão da placa bacteriana, seja um aditivo na água, algum produto masticável, as pastas de dentes, produtos de uso tópico. Então, eles fazem esses estudos, né? E aí,
Sim.
por coincidência, Juliana Kowaleski e eu estávamos na Pensilvânia, lá na Universidade da Pensilvânia, com o professor Alex Reiter, que é um dos nomes mais importantes da odontologia veterinária, de onde sai o maior número de pesquisas em odontologia veterinária. E nós estávamos lá numa reunião dele que ele teve com a Virbac dos Estados Unidos. Então, lá em 2015, o pessoal da Virbac foi levar para o Alex Reiter os produtos já com o selo do VOHC. Então, a gente
Que
viu
legal.
quando o Veggie Dente ganhou o selo, eles foram informar o professor, até porque eles também participam desses estudos, eles fazem parte do VOHC, né?
Muito
E
legal.
para quem gosta, né, o pessoal de odontologia veterinária, estudioso de odontologia veterinária aqui do Brasil, sabe da importância desse selo e entende como que ter no Brasil o Veggie Dente Fresh é muito legal. É ter um produto que tem aprovação do Colégio Americano dos Estudiosos do VOHC. É muito importante para a gente ter um produto desse nível, dessa importância aqui no Brasil com a Virbac.
Aqui no Brasil a gente não pode, por uma questão regulatória, colocar o selo, né? É uma pena. Mas, ainda assim, eu sempre falo nos treinamentos, quando eu converso com os veterinários, que uma das primeiras preocupações da Virbac é fazer os estudos, ainda que esses estudos não sejam exigidos pelo Ministério da Agricultura, mas fazer esses estudos para mostrar que, de fato, os produtos ali de prevenção de saúde oral, ou os produtos que sejam, eles fazem aquilo que eles alegam, né? Que eles efetivamente fazem aquilo que eles alegam. Então, isso é uma garantia importante, é uma preocupação frequente da empresa, né? Isso em nível mundial. O que eu considero uma coisa muito legal.
Estou de acordo, Ricardo, estou de acordo. Inclusive, até na hora do médico veterinário, inclusive do colega especializado em odontologia veterinária, citar ou sugerir um produto, é importante que ele tenha essa responsabilidade
Sim.
com o seu pacientezinho, né, de indicar um produto sério, um produto que tenha passado em estudos, né? No mercado tem outros masticáveis, mas será que ele tem a textura que o Veggie Dente tem? Será que tem os compostos químicos, os aditivos que ajudam no combate de verdade? Então, é muito importante que a gente saiba escolher um produto com uma empresa séria como a Virbac, por exemplo, com a responsabilidade de querer o bem para o nosso paciente.
Muito bem. E assim a gente, voltando, né, no assunto do evento, a gente chegou no fim dos 3 dias da nossa primeira edição do Virbac Odonto, que, como eu disse, a gente não deixa gravado para valorizar o evento ao vivo, né, os palestrantes que se dispuseram a estar ali ao vivo falando para vocês. Então, se você perdeu o evento, tem esse podcast que trouxe aí os pontos altos. A gente ainda vai desenvolver alguns outros materiais com o conhecimento adquirido aí nesse evento. Mas não percam, então, a próxima edição do Virbac Odonto. A gente quer fazer uma segunda edição. Já fica o convite aqui, tanto para o Leon quanto para a Ju, para estarem presentes com a gente aí nesse próximo evento. E vocês aí que estão escutando a gente, não percam. E aí eu aproveito também para agradecer e deixar as últimas considerações aí para o Leon e para a Ju fazerem. Muito obrigado mais uma vez, tanto pelo evento quanto por terem estado aqui com a gente nesse podcast. Valeu, gente.
Muito obrigado, Ricardo, pelo convite e muito feliz de estar com vocês com a Virbac.
Ricardo, foi um prazer. Espero poder participar dos próximos.
Valeu, gente. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.